Olá, muito bom dia, espectadores Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Estamos aqui para mais umas Paixões de Catarino, a mão de Deus e as luvas do chefinho. Paulo, foi uma quarta-feira muito triste para o universo azul e branco, com a morte de Reinaldo Teles, e também muitíssimo triste para todo o mundo do futebol, com a morte de Diós, Diego Armando Maradona. Quais são as tuas primeiras palavras sobre estes dois vultos? Um do Futebol Clube do Porto e outro do Futebol Mundial.
Antes de mais, bom dia a todos que me estão a ouvir. Realmente hoje, esta semana foi uma semana inesperada. Aconteceu muita coisa, começar pela morte do desaparecimento do nosso Reinaldo Teles, que é uma pessoa, como todos os portugueses sabem, super importante na estrutura do Porto há muitos anos, desde que o Porto começou a ser o que é hoje. E sempre me habituei a ver o Reinaldo Teles como o braço direito do nosso presidente. Embora fosse uma pessoa que fugisse das câmaras e dos holofotes e gostasse mais de dar o ênfase das vitórias aos jogadores e aos treinadores, ao presidente, ele esteve sempre ali ao lado. E é impensável imaginar o Porto sem o seu número 2, né? Porque ele, no fundo, é o número 2, é aquele cujos adeptos se identificam mais a seguir ao presidente, na minha ótica. E pronto, foi uma perda muito grande para todos os portistas. E deixo aqui os meus sentimentos à família, né, e a todos aqueles que gostavam dele, porque tem muitos amigos que jogaram no Porto e que o tratavam por chefinho, como tu disseste bem, e todos eles me dizem que ele era uma pessoa fantástica e quem ia jogar para o Porto só se preocupava em jogar futebol, tudo o resto ele tratava.
Ele era efetivamente um dirigente muito acarinhado. Ele que chegou ao Futebol Clube Porto com 12 anos para então
Opa,
integrar a secção de boxe, chegou a ser
exato,
mesmo campeão nacional, depois também diretor da secção e foi convidado pelo presidente Jorge Nuno Pinto Costa depois a integrar a estrutura do futebol e depois foi crescendo, obviamente,
exato, exato.
na estrutura azul e branca. Sendo, obviamente, como tu referiste, o número 2, então, do Futebol Clube do Porto. Ele esteve ligado à revolução operada por Pinto da Costa e ao volte-face no futebol português. Esteve ligado a todos os triunfos que nós temos falado aqui.
Exatamente. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Por isso é que eu estava a dizer que para os olhos dos adeptos e dos jogadores, ele é o número 2, porque é uma pessoa que esteve ligada desde o início da grande conquista que o Porto tem feito no, no, em Portugal, da conquista do estatuto de melhor clube português. O Reinaldo Teles está, como na foto, sempre ao lado do nosso presidente. Foram os dois que iniciaram esta luta e que hoje conseguiram fazer com que o Porto fosse o clube que é hoje. Portanto, nós todos portugueses estamos muito gratos, ficará para sempre nas nossas memórias, de certeza que será eternizado no museu, já lá está, de certeza que muita coisa se falará e se vai fazer em memória do Reinaldo Teles, porque para já partiu novo, porque ele era novo, 70 anos é uma idade que hoje em dia, basta ver o nosso presidente que tem 91 e que tem mais lucidez que muitos de 20 anos. Portanto, foi um dia muito triste, uma notícia, começou logo o dia com uma notícia tristíssima, porque o Reinaldo era uma pessoa que eu pessoalmente tinha um carinho muito especial, porque sempre o vi como, a seguir ao presidente, aquela imagem do Porto era o Reinaldo Teles, e pronto, e é com tristeza que vamos partir mais um dragão.
Tu achas que há uma certa imprensa de Lisboa que deturpou um pouquinho aquilo que é a imagem de Reinaldo Teles e a importância de Reinaldo Teles para.
Não, penso que não. Penso que não. Penso que o Reinaldo Teles, nesse aspecto, sempre teve. Acho eu que sempre teve uma. Até na própria imprensa, que como sabemos, é hostil ao Porto, sempre teve uma imagem diferente de todos os outros dirigentes. E, aliás, basta ver algumas publicações de jornalistas que eu tenho, por exemplo, amigos meus jornalistas no Facebook, todos referenciaram ele como uma pessoa diferente, o saber estar diferente do futebol, que nunca os tratou mal, que nunca foi hostil para eles, mesmo quando eles tratavam muitas vezes o Porto mal. Só aí se vê a grandeza do Reinaldo. E depois tem estas fotos de que poucos dirigentes em Portugal, poucos não, quase nenhum têm, que é de erguer taças como essa que está aí. E só quem é dirigente do Porto é que teve o prazer de levantar isso dos últimos 60 anos, e para aí diz tudo. da grandeza desse homem. E mesmo penso que, como estava a dizer, a imprensa não penso que foi, sempre foi justa com ele e não tinha, nem tinha como não ser, porque ele sempre foi uma pessoa direita e uma pessoa séria e honesta e tratou sempre a comunicação social como mesmo assim.
É o Futebol Porto, como eu tenho dito várias vezes, de 1940 a 1978, foi duas vezes campeão, no espaço de quase 40 anos, e depois a partir de 78, com a chegada do Pinto da Costa, o Futebol Clube do Porto ganhou aquilo que ganhou, com Reinaldo Teles envolvidíssimo, chegando até a número 2, também já referimos aqui, e ganhou todos os campeonatos, todas as taças de Portugal, todos esses troféus internacionais. Foram 7 troféus internacionais, então, que Reinaldo Teles ganhou no Futebol Clube do Porto, ao lado de Jorge Nuno Pinto da Costa. Tu achas que essa postura discreta de Reinaldo Teles não deixou muitas vezes perceber a importância que ele teve na estrutura do Futebol Porto para essas conquistas?
Sim. Para quem não é do futebol, para quem não está inserido no futebol, se calhar passa um bocadinho essa imagem, né? Mas mais os adeptos dos outros clubes, não os portistas. Os portistas quase todos tenho a certeza que desde que nasceram, que sabem que o Reinaldo Teles é importantíssimo na estatura. Foi um braço direito, mais que o braço direito no Pinto da Costa, era o braço direito, o braço esquerdo, era tudo. E pensa, os outros talvez não, porque ele, como eu tinha dito, ele era uma pessoa muito discreta, principalmente nas vitórias, deixava sempre os holofotes para aqueles que ele achava que conhecia, que eram os jogadores, os treinadores, e por isso vê, é uma pessoa que raramente dava entrevistas, que raramente fazia declarações às televisões, só mesmo quando era mesmo necessário mesmo, porque era muito raro, e aí mostra a postura dele como dirigente. Isto é um dirigente que sabe estar no lugar dele, sabe servir o clube que ele ama. Como disseste, aos 12 anos ele entrou para a secção de boxe. Se calhar também foi por isso que o Pinto da Costa o escolheu, porque naquela altura era preciso dar muita luta e nada melhor que um homem do boxe. E está habituado a lutas. E por isso ele certeza que tinha um espírito lutador e foi uma grande honra para todos nós portistas termos um dirigente do nível do Reinaldo Teles.
Ele está imortalizado, tem um espaço já nessa secção. Já há
Exato.
várias homenagens também junto ao estádio do Dragão. E com certeza vai ter ainda bastantes mais homenagens que virão com o passar dos dias. Fica aqui a nossa palavra, a nossa homenagem. Já no dia de ontem, também aqui a equipe do Portal dos Dragões prestou essa homenagem. Hoje aqui novamente contigo, prestamos então, de uma forma mais apaixonada e mais vincada ainda, essa homenagem a esse histórico dirigente do Futebol Porto. E ficam aqui também as nossas condolências, obviamente, a toda a família, então, do chefinho, tio Reinaldo Teles. Morreu também nessa quarta-feira negra, quer para o universo esportista, mas sobretudo para todo o futebol mundial. Dios, Dies, Diego Armando Maradona. O que dizer, Paulo? Primeiras palavras.
Muito, às vezes faltam as palavras, depois não tenho noção do que se acabou de perder. Para mim, na minha opinião, morreu uma parte do futebol. Aquela parte que eu mais amava, aquela parte que eu cresci a amar, que é a parte da criatividade, da paixão, da imprevisibilidade, de tudo, morreu o principal elemento do futebol. Nunca mais o futebol será igual. Maradona era o expoente máximo de tudo aquilo. Maradona foi o sonho de todas as crianças da minha altura, dos adolescentes. E passou gerações, ainda hoje meu filho que nunca ouviu jogar é apaixonado pelos vídeos que andam aí na internet, que toda a gente já viu, e é uma para já era uma pessoa nova, para já 60 anos, e é um símbolo número 1 do futebol para mim, o melhor jogador de todos os tempos, na minha opinião, aquele que mais fazia vibrar o povo, era o jogador do povo, e não precisou, como eu já digo muitas vezes, é aqui que se vê a grandeza do jogador. Ele não precisou de ganhar Ligas dos Campeões, não precisou de ganhar Ligas Europas, não precisou de ganhar de 50 campeonatos, não precisou de ganhar 20 bolas de ouro, não precisou de nada disso para ser considerado o melhor jogador de todos os tempos. Aqui é que se vê a grandeza do jogador. Porque hoje em dia é quem ganhou, e ganhou isto, ganhou aquilo, ganhou. Qualquer jogador do Real Madrid tem mais títulos que o Maradona. Qualquer, até o mais fraco. Portanto, por aqui se vê a grandeza dele, não é? Porque ele unicamente ganhou uma Liga Europa para o Nápoles, dois campeonatos, e ganhou um campeonato do mundo para a Argentina. É muito pouco para o talento que ele tinha, é muito pouco para o rei do futebol. Mas pronto, os títulos que ele tinha eram os títulos de chegar ao domingo e as pessoas acabavam de ver o jogo dele e iam para casa com o coração cheio e com a alma completamente inundada de alegria de ver a maneira como ele jogava. Era uma coisa só mesmo quem viveu naquela altura. E eu vivi nessa altura e aqui no nosso bairro nós tínhamos os jogos ao domingo à tarde, os grupos, e chegava aquela hora que dava o Nápoles e o jogo simplesmente acabava. Toda a gente ia para casa porque era quase obrigatório, era lei. Não se podia deixar de ver um jogo do Nápoles, porque os jogos já eram poucos. Não é como agora que dá 500 jogos por dia, dava um todos os fins de semana e quando dava o Nápoles era uma loucura, porque fora os campeonatos no mundo, que ainda se perdia um jogo da Argentina, né? Por isso perdeu o campeonato todo, menos o da Argentina. Porque o Maradona é aquele jogador que consegue transmitir a verdadeira essência do futebol. Este é o número um de todos os tempos. Faz um bocadinho, e custa mais vezes um bocadinho estar a ver as notícias agora em que os telejornais abrem com morreu um dos maiores. Não é um, não tenho medo de dizer as coisas. Não é um dos maiores, é o maior. Não há, nunca houve, não há nenhum jogador que transcenda o futebol como o Maradona faz. Só este aquecimento que ele está aqui a fazer vale mais. Eu prefiro ver este aquecimento do que ver os jogos de hoje em dia todos, os 90 minutos. Todos. Porque é este aquecimento que mostra, isto está aqui, mostra a verdadeira essência do que era o Maradona. Isto era uma paixão que ele tinha para o futebol. A bola fazia parte do corpo dele. Ele já nasceu com a bola no corpo, portanto era uma coisa. E pronto, é um dia muito triste para o mundo do futebol. Por isso é que estamos a ver a repercussão que isto teve a nível mundial. Não há um único jornal do mundo que não tenha feito capa com o Deus do futebol. E pronto, é lamentável, é uma pena. Nós sabemos que ele já não jogava, mas a presença dele em qualquer lado, seja como fosse, doente, não tivesse doente, era uma alegria que as pessoas sentiam, era uma coisa fora do normal. Nunca mais vou assistir a uma coisa dessas, tenho quase. Só se acontecer aquilo que ele disse uma vez, que era quando ele morresse, queria nascer outra vez, futebolista, e ser o Maradona. Se ele voltar a nascer, voltaremos a ter outra vez aquela paixão. Agora penso que isso acabou.
Eu acredito que seja possível vê-lo ao fim de 3 dias, novamente a dar
Sim.
toques numa bola.
É exatamente. Só se for assim.
Como está aqui ao som de. Quer dizer, nós não conseguimos ouvir, mas este aquecimento é ao som de Life is Life. Isto até é uma performance artística, não é?
Exatamente.
Este aquecimento em que ele joga com a música, e ele era um artista, ele era um gênio.
Não ouvia nada.
Tu disseste coisas muito eloquentes, falaste que qualquer jogador do Real Madrid tem mais títulos que ele. Ele que quer ter na sua lápide obrigado à bola, e tu referiste que a bola fazia parte do corpo dele, e ele tem essa sensibilidade, não é? De agradecer à bola, e esse objeto que no fundo faz a ligação umbilical com o jogo, né? Se não há bola, não há jogo, e ele tem essa sensibilidade. A bola como centro de tudo, como centro do mundo, como centro da paixão, não é?
Eu atrevo-me a dizer, e aliás, a morte do Maradona só veio mostrar que o futebol não é somente um jogo, como tens visto o que tem acontecido no mundo com a morte dele. Se calhar chegamos à conclusão que o Maradona, se calhar, era a pessoa, não é mais importante do mundo, mas se calhar era a pessoa mais amada do mundo. Mesmo a nível de. Porque se morresse o presidente dos Estados Unidos, pouca gente queria saber, dava as notícias, mas ninguém sentia da forma que se sente. Se morresse qualquer pessoa no mundo conhecida, não ia ter o mesmo impacto que teve a morte de. Portanto, o futebol não é só um jogo, como acabámos de ver. É muito mais que isso, e quando morre o seu principal intérprete, aquele que tantas milhões de crianças fez sonhar, é uma coisa, não tem explicação. Para mim custa muito, e vou-te confessar que ontem caiu umas lágrimas a ver as imagens do Maradona, porque era impossível, porque eu sou um apaixonado por futebol, quem ama o futebol tem que amar o Maradona, e é um momento muito triste. Para mim,
Opa.
aí está,
Aqui está com o
como as
chefinho
coisas
ao lado.
estão,
Ao lado
exatamente.
do chefinho. com o equipamento, creio que do Boca. Aquele
Exatamente.
equipamento do Boca está ali tapado pela sua mão, pelo seu punho, mas creio que está equipado à Boca Juniors, equipe que ele tanto amou, onde ele brilhou. Bombonera, Bombonera, que se diz que abana como tudo, não é? Que aquele estádio abana e que abanava como tudo
E
quando Maradona lá jogava.
fizeram uma belíssima homenagem a Maradona ao apagar todas as luzes e deixar apenas a luz do camarote dele acesa. E eu penso que aquela luz devia ficar acesa para a vida inteira, mesmo que eles tenham que pagar um balúrdio de luz, aquela luz nunca mais podia apagar do camarote dele. Assim como a sugestão do Vilas Boas também era uma coisa que me agrada, que era retirar a camisola, o número 10, porque o 10 já tinha terminado há muito. O único 10 que havia hoje em dia, mais parecido, que se aproximava, que já estou farto de dizer isso, é o Lionel Messi, porque é um jogador que tem mais características próximas do Maradona, embora seja o meu preferido na atualidade. Não consigo ainda compará-lo a Maradona, porque falta-lhe aquela paixão que o Maradona
Falta-lhe isso.
tinha. Aquela paixão, aquela rebeldia que o Messi não tem, que é um jogador que hoje em dia é muito mais profissional, assim como o Cristiano Ronaldo, são jogadores muito mais profissionais. E às vezes as pessoas refugiam-se um bocadinho na vida pessoal do Maradona, que Maradona fez isto. Isso custa-me um bocado estar a ouvir essas coisas, porque as pessoas não têm que julgar ninguém. E como disse uma pessoa muito bem, não quer saber do que é que ele fez da vida dele, quer saber o que é que ele fez às nossas vidas. E foi para mim a frase mais bonita que eu ouvi ontem, foi: não me importa o que fizeste com a tua vida, importa aquilo que fizeste com as nossas vidas. E o que ele fez com as nossas vidas foi uma coisa que mais nenhum jogador do mundo fez. Aquela paixão de ver um jogo de futebol, para mim já há muito tempo já tinha terminado, porque o futebol hoje em dia não consigo ver os resumos, gosto de ver os golos, gosto de ver, mas ver um jogo inteiro, maior parte dos jogos são monótonos, não há lances de criatividade, não há um artista que pegue na bola e que faça uma coisa diferente. Hoje é tudo muito standardizado, é tudo muito, muito formatado. E este era contra isso tudo. Vou-te fazer uma pergunta: tu assim de repente consegues-te lembrar do nome do treinador da Argentina ou do nome do treinador do Nápoles?
Não.
Não te consegues. Tens que pensar. E eu faço essa pergunta a toda a gente e ninguém se vai lembrar do nome do treinador da Argentina nem do treinador do Nápoles. Sabe porquê? Porque não era o mais importante. Hoje em dia, toda a gente, uma equipa ganha um campeonato ou ganha uma Liga dos Campeões, toda a gente sabe quem é o treinador. É o foco número um, é o Klopp, é o Jesus. E no tempo dele não havia disso. O Maradona é o. Ganhava, o foco era o Maradona e era o Careca. Percebes onde eu quero chegar? Hoje em dia foca-se muito nos treinadores porque acham que o treinador é que ganha os jogos. Mas quem ganha os jogos são estes, são jogadores com este não precisava de treinador. Porque faço ideia, não estou a ver. Ele era anti-táticas, não havia táticas para o Maradona, não havia nada disso. Porque ele no campo era a rebeldia total, pegava na bola e simplesmente resolvia os jogos sozinho. Escusam de dar voltas e voltas a arranjar porque era da droga, porque era a vida dele. Isso é a vida dele, é a vida dele. Ele foi a vida que ele escolheu. Ele é que teve as repercussões negativas na vida dele. Foi ele que as teve. Acabou por falecer aos 60 anos, se calhar, vítima do passado que teve fora do futebol, das mais opções que tomou. E nós não somos ninguém para julgar isso. Nós somos adeptos de futebol. Só tivemos que apreciar e agradecer tudo aquilo que ele nos deu, e os meus olhos ainda hoje brilham só de ver as imagens, tudo, tudo. Não foi só do Campeonato do Mundo, não. As pessoas focam-se muito do Campeonato do Mundo. O Maradona é muito mais do que o Campeonato do Mundo. O Maradona, aos 15 anos, estava-se a estrear para o Boca Juniors da Primeira Liga da Argentina. Uma
Pelo
coisa.
Argentino Júniors,
Pelo Argentino Júnior.
só depois é que foi
Ah, bom.
com 21 para o Boca.
Exatamente. Pois, é uma coisa de loucos, com 15 anos estás-te a estrear num campeonato
Impressionante.
sozinho. É, mano.
Impressionante.
Pois, e depois tem este gol que será para sempre o gol da vida, o gol do futebol. O futebol tem 100 e tal anos e este gol é aquele gol que personaliza mais aquilo que eu amo do futebol: a paixão, a velocidade, a técnica, a criatividade, a imaginação. Está tudo aqui. A técnica, e não havia igual. Para mim, houve uma parte muito grande do futebol que morreu na quarta-feira.
Este golo e este jogo, este golo e este jogo, este jogo é o jogo de todos os tempos, onde um jogador espelha aquilo que é E eu quase que diria uma possessão divina que entra dentro dele. E ele faz um gol de mão, faz um gol de mão. E eu aqui de facto faz-me questionar um pouco, já falamos disso aqui, o próprio vídeo árbitro. Se houvesse vídeo árbitro, não havia a mão de Deus. E o quanto se perdia, o quanto se perdia em termos de património.
Felizmente não havia vídeo árbitro.
Em termos de paixão. Em termos de história, de identidade, se não houvesse a mão de Deus, se não houvesse aquela batota. Aquela batota que é justa, eu diria, uma batota justa que Maradona fez.
Vê-te bem o que é que a tecnologia teria feito ao mundo do futebol se tivesse existido naquela altura. Os jornais... O que se gastou em tinta, o que se gastou em discussões, o que se gastou em paixão sobre o jogo, que se foi com a mão, se não foi com a mão. Naquela altura, como tu sabes, era impossível descortinar se foi com a mão, se não, porque eu lembro muito
bem.
Eu,
por acaso, acho que se vê bem. Acho que foi um erro bastante.
Mas naquela altura, imagina, eu estava a ver um jogo numa televisão minúscula, que eram as televisões que havia naquela altura. Não havia plasmas, nem havia LCDs. Era uma televisão minúscula, com a imagem que tu sabes como é que era. As repetições eram do ângulo, só havia duas repetições do mesmo ângulo. Portanto, era muito difícil ver. O que nós sabemos é que foi um momento que marcou o futebol e que vai perdurar para sempre. E por isso mesmo, graças a Deus, não havia VAR. E para mim, continuava a não haver. Porque se acontecer alguma coisa agora... Daqui a 50 anos, a 20 anos, já não se vai discutir aquela paixão porque é que aquele gol foi no lado. E ainda bem que antes, infelizmente, é assim, a tecnologia está a tirar muita coisa ao futebol, mas o mais importante foi que hoje perdemos, sem dúvida, o maior de todos, aquele que é mais amado por toda a gente que gosta de futebol. Pois há sempre aqueles que gostam de ser diferentes e dizer que foi por causa disto, foi por causa daquilo, e que ele teve uma vida fora do futebol que não era. Pois não era, nós sabemos isso tudo, mas isso não é da nossa conta, nem é isso que está aqui em causa. Em causa é que se perdeu uma vida humana, perdeu-se a cara do futebol, perdeu-se o gênio, aquele que nasceu, o único jogador que eu conheço que nasceu sem precisar de ir para as escolinhas de futebol, sem precisar de ser ensinado nada. Ele nasceu já, ele já sabia tudo. Era uma coisa impressionante. Eu faço uma pequena ideia do que era treinar aquele homem. Não havia nada para dizer, era só desfrutar, porque aquele era um gênio total, dentro e fora do campo.
Ele que nasceu no bairro de Fiorito e levava a bola para todo lado.
Tem condições.
E nós começamos a imaginá-lo a percorrer aquelas ruas, aquele bairro pobre. Descer aquelas escadas degradadas, aquelas ruas sombrias, sempre com a bola controlada. E pensando ainda nesse jogo, não foi só esse gol, foi esse jogo, porque ele primeiro faz o gol com a mão.
Sim.
E depois, passados 4 minutos, portanto, faz o gol com a mão aos 51 minutos, e passado 4 minutos. Ele recebe a bola e ele até o jogador que lhe passou a bola, que acho que foi o Negro, que diz que lhe faz um grande passe e ele depois...
Nas estatísticas, se fosse hoje, assim já aparecia a passe do tal.
Exatamente. Assistência de Negro.
Assistência de Negro.
Ele faz um grande... Ele faz uma espetacular assistência e para nós termos noção do cérebro dele... E do que é que ia no cérebro e a genialidade daquele homem. E ele, quando ia fintando os adversários, ele por 3-4 vezes viu uma linha de passe para Valdano, que o acompanha sempre. Isto é o gênio. Isto é o gênio. É um homem que vive da sua genialidade. E como tu tão bem disseste há pouco, ele... de alguma forma autodestruiu-se ou foi-se autodestruindo, até mais em termos biológicos do que se calhar em termos espirituais, porque eu acho que ele era muito saudável de uma outra perspectiva que não a perspectiva meramente biológica.
Também concordo.
E eu acho que nós aqui, até se calhar até pegando até neste período pandémico também, e não só, mas estamos a confundir saúde com... com uma perspectiva quase meramente orgânica e biológica, e a saúde não é só isso. E eu acho que Maradona tinha muitos, muitos aspectos em que era extremamente saudável, extremamente profundo, extremamente sensível, extremamente bondoso.
Exatamente.
Importa percebemos isto aqui. Ele autodestruiu-se numa certa exatamente. Perspectiva orgânica e biológica, espiritualmente nem por isso, e aquilo que ele fez, ou não se pode dizer isso, ele era sublime do ponto de vista humano, de muitas formas, e nós temos que o dizer aqui, espiritualmente era muito profundo, e aquilo que tu referiste há pouco não foi o que ele fez à vida dele, porque ele isso pagou, e sofreu muito, de alguma maneira sofreu muito, mas ele fez muito bem à vida de tanta gente.
Tanta gente.
Ele é, e tu disseste há pouco, qualquer jogador do Real Madrid tem mais títulos que ele, qualquer há imenso jogador.
Até jogadores do Porto. Qualquer jogador do Porto tem mais títulos que ele.
Pois.
Porque, porque tu tens jogadores do Porto, tem uma Liga dos Campeões. Ele nunca ganhou uma Liga dos Campeões.
Exatamente. Não é assim. Exatamente. Ele nunca ganhou uma Liga dos Campeões.
O salto de todos os clubes do mundo. Qualquer jogador tem mais títulos que ele. Mas aquele, o número um vai, sempre foi ele. Agora expliquem-me lá isto. Por que será?
É isso. E é por aí que nós também temos que ir hoje. E é por isso também que estamos aqui, porque futebolisticamente, e eu que até venho da paixão canarinha, há grandes jogadores brasileiros, nomeadamente Pelé, que é um jogador com mais títulos, é um jogador com uma carreira mais consistente, ele esteve muitos anos a alto nível, ganhou também 3 mundiais, por exemplo, e ganhou muitos títulos pelo Santos. Na altura os jogadores sul-americanos na altura de Pelé não vinham da Europa, e muitos outros jogadores, já falaste, Messi tem títulos que nunca mais acabam, Cristiano Ronaldo tem títulos que nunca mais acabam, mas há uma coisa que nenhum desses jogadores tem, e mesmo eu que sou um apaixonado por Pelé, depois posso discutir quem é que foi o melhor de sempre, se Messi, se Pelé, se Ronaldo, se Johan Cruyff, se Maradona, do ponto de vista futebolístico e da genialidade também futebolística, que eu acho que todos estes são génios, ou foram génios, mas há uma coisa que eu tenho a certeza, e acho que tu concordas comigo, é que Maradona é o jogador mais carismático de todos os tempos. Não há nenhum jogador com o carisma de Diego Armando Maradona, com a paixão de Diego Armando Maradona. Não há. E isso, nesse aspecto, ele é sem dúvida o melhor de todos os tempos. Nesse aspecto, ele representa aquilo que é toda a complexidade do futebol, o potencial sublime do futebol. Porque, repara, Paulo, ele quando ganha à Inglaterra, ele ganha, não, ele não ganha só um jogo de futebol. Ele ganha a Guerra das Malvinas, que havia sido proibida 4 anos antes.
Em termos políticos. Mas ele diz uma coisa, ele ontem, disse o que ele disse ontem naquelas reportagens que passou dele, ele diz uma coisa fantástica. Os argentinos queriam muito ganhar esse jogo, porque como tu sabes, 5 meses antes tinha havido aquela guerra, os ingleses mataram muitos argentinos, e ele disse aos colegas no balneário, atenção, que aqueles homens estão do outro lado não mataram nenhum argentino. Sabe? Aqueles jogadores estão lá, daquele lado não mataram nenhum argentino, como quem diz, nós não vamos para lá para matá-los, né? Porque eles não têm culpa, tal, são jogadores de futebol. Eles queriam ganhar pelo país, não pelos adversários, porque aqueles jogadores,
claro,
eles não mataram nenhum argentino. Quem matou os argentinos foram os políticos, não foram aqueles jogadores. E até nesse aspecto, ele era via-se que era uma pessoa humana, que era um jogador. Não, é muito difícil falar do Maradona, porque.
E a bala dúvida, dele, e a bala dele foi aquele gol, foram aqueles golos magníficos, um de mão e outro. Em que ele passa pela equipe toda, portanto, até as munições são sublimes.
Mas ele é muito mais que aquilo, David. Eu já tinha dito isso, a malta mais nova foca-se muito no Mundial. O Maradona é muito mais que aquilo. O Maradona já existia antes do Mundial, já o Maradona do Barcelona, pouca gente viu do Barcelona, ele era uma coisa do outro mundo. Ele simplesmente teve 2 azares no Barcelona que complicaram, porque ele se calhar teria feito uma carreira no Barcelona até muito melhor que fez no Nápoles, e com títulos, porque ele teve uma anemia no Barcelona que o tirou muito, muito tempo dos jogos, Depois, numa fase em que estava super bem, que estava fabuloso, o Rui Rocher partiu-lhe uma perna propositadamente, como o lance mostra hoje em dia, basta ver as imagens. O Rui Rocher partiu-lhe uma perna de propósito e arrumou, e ele ficou arrumado. E depois, alguns problemas depois com a direção acerca de sobre essas coisas de contratos, ele acabou por querer ir embora, porque ele tinha feito uma carreira no Barcelona, uma coisa fora do comum, e tinha ganho tudo o que era para ganhar. Mas pronto, a grandeza, ele era tão grande que não foi preciso isso. Bastou ir para um clube pequenino como o Nápoles na altura era quase como um, sei lá, já não vou pôr, era quase como um Famalicão aqui ou como um Gil Vicente. E ele foi para o Nápoles e transformou aquele clube naquilo que nunca mais vai ser. E que anda a tentar, mas nunca mais será o Nápoles do Maradona nunca mais será igual, porque era a melhor equipa do mundo, porque tinha o melhor jogador do mundo. E
E
assim, e assim fez a história.
viram-se imagens muito comoventes, que era em Buenos Aires, no funeral, obviamente, sua cidade natal, o bairro de Fiorito ficava lá muito, muito perto, num dos subúrbios, então, da cidade de Buenos Aires. E em Nápoles, no fundo, é a segunda cidade-mãe de Maradona. Nápoles, foram impressionantes as imagens que vimos lá. E é outra característica, e é também por isso que Maradona é o jogador mais carismático, mais amado de todos os tempos. E ele, quando vai para Nápoles, ele também não ganha só dois campeonatos e uma
Uma
taça
tatuagem.
UEFA. Ele ganha contra o norte de Itália. Ele ganha contra o norte, que ostraciza ao sul, que acha que os italianos do sul, que são só mafiosos, que são só preguiçosos,
Exatamente. O Nápoles tinha muito, era muito conectado com a máfia. Exatamente.
que são só isto, só aquilo, e ele ganha. E há um jogo muito interessante, que eu creio que são as meias finais do Campeonato do Mundo de 1990, onde há um Itália-Argentina, em
Argentina,
São Paulo, em
em que pede o
Nápoles.
apoio dos argentinos,
E ele
em que ele
pede
pede
o
o apoio dos italianos.
estádio, fica dividido até mais a apoiar a
Exatamente.
Argentina.
A
Portanto, ele
Argentina.
conseguiu isso. E
Exatamente.
ele consegue.
Único.
Ele é o ele, ele
É único.
consegue. Mais nenhum jogador conseguiu isto que ele conseguiu. E ele aí
Sem
consegue
dúvida.
transcender, a própria identidade nacional dos italianos, dos napolitanos, que passam a ter uma identidade, maradoniana, que tem a ver com os afetos, que tem a
Pode
ver, se
chamar.
calhar,
Sim,
com coisas ainda mais primárias.
nós já somos apaixonados, já éramos apaixonados por ele, e faço ideia, os adeptos do Nápoles, né? Imagina o que era se ele tivesse chegado no Porto e tivesse feito aquilo que era uma coisa, nós já o adorávamos, agora então ele era aquilo que merecia, ele era o Deus, e acho-me bem que o tratem por Deus no futebol, porque Deus só há um, e no futebol também só há um, e duvido que volte a nascer. No panorama atual do futebol, como o futebol está, a maneira como se formam os jogadores, como se treina, muito dificilmente, eu tenho quase a certeza absoluta que não, pelo menos nós não vamos estar cá se voltar a nascer. Ora, como eu disse há bocadinho, a nossa esperança é que daqui a 3 dias ele volte a aparecer aí, sair daí de um sítio qualquer e diga: voltei, pronto, porque isso é a única forma de voltarmos a ter o Maradona.
Não,
De resto,
sem dúvida,
esqueçam.
estamos todos à espera dessa ressurreição. Ele tem histórias muito para além das fintas, muito para além dos domínios de calcanhar, muito para além dos golos. Há uma história belíssima, que hoje eu acho que é impossível também pelos tempos que correm, em que ele, pouco tempo depois de chegar ao Nápoles, ele sabe de uma situação de um menino que tem uma doença gravíssima. E ele então junta os colegas do Nápoles contra a vontade do presidente.
O Nápoles proibiu, exatamente. E ele foi na mesma, na
Ele vai
lama,
jogar
jogar
para
na
o
lama.
terreno, exatamente, e ele vai jogar para a lama,
Palama.
vai jogar para um campo pelado e lameado, e ele atira-se para o chão, salta, esforça-se e faz um gol parecido com o que fez frente à Inglaterra, em que passa por todos e até há uma invasão de campo louca.
Exato.
É,
É para
e
ver.
ele tem isto, não é? Ele tanto se. eu tenho essa sensação, quer dizer, para ele jogar no Pelado,
É igual.
num jogo de beneficência, ou jogar num campeonato do mundo,
É igual.
na final, na meia-final, nos quartos de final, é exatamente a mesma
Tudo
coisa. E ele
igual.
sente aquilo exatamente da mesma
Paixão, exatamente.
Exatamente da mesma forma. E há outro jogo que eu me lembro dele, aqui já como adepto. Eu não sei se tu te lembras desse jogo e desse festejo. É neste último Campeonato do Mundo, em 2018. Eu creio que é quando a Argentina ganha, não sei se é a
Sim.
Nigéria, que há
Ele está lá em
aquele
cima,
gol do
né?
Messi e ele está assim a
Ele
festejar,
está assim,
a olhar para o céu, e ele está a viver aquele gol, ele está a sentir aquele gol como se ele estivesse ali. Quer dizer, ele estava ali dentro de campo, e ele está em tudo o que é paixão de futebol. Ele está lá, o Maradona está, e ele vive aquilo com uma intensidade como nem os jogadores de campo viviam. Aquele olhar dele para o céu, aquele abraçar dele a si próprio. Quando festeja o golo de Lionel Messi, é uma coisa. Eu acho que todos os adeptos deviam.
O futebol, se tivesse que mudar de nome, tinha que se chamar Maradona. Era só isso. Se tivesse que mudar de nome, em vez de se chamar futebol, tinha que se chamar Maradona. Pronto, tudo o resto que se diga é, enfim, vai ficar nas recordações, nas memórias de quem o viu. Não de quem vê em vídeos, porque em vídeos é diferente, a paixão é diferente. Quem viu ao vivo, quem viu em direto, é muito. Quem viveu na altura como eu vivi isso, realmente é uma coisa que vai ficar para sempre na memória e pronto. E dá sempre aquela lágrimazinha no olho, pensar que aquela pessoa que nós tanto admirávamos e que já não está cá. Mas pronto.
Eu infelizmente não pude vê-lo quando nasci em
Para
90.
sempre.
Ele ainda jogou até finais dos anos 90,
É,
mas já
jogou.
muito
Já.
despercebido, já passou
É.
muito despercebido. E eu
Ainda
quando comecei
veio para o Sevilha, foi uma
ainda foi para o
loucura.
Sevilha no início.
Ainda depois acabou no Boca Juniors. Ainda houve muita coisa sobre ele que se falou. Até ainda hoje ele já tinha acabado de jogar há quase 15 anos. Ainda hoje falava de qualquer coisa do Maradona. Enchia qualquer jornal, qualquer televisão. Tudo o que se passa com ele era notícia. Portanto, a grandeza dele será eterna. E acho bem que assim seja, porque nunca mais vamos voltar a ver um jogador do nível dele.
Pois, isso que tu referes também é muito importante, porque ele trouxe também esse foco sobre si. Os jogadores antigos não tinham tanta atenção dos mídia. Maradona, creio que é o jogador que traz todo esse foco sobre si e tem que lidar com toda essa pressão diária
Uma
que antes
pressão
dele
mesmo.
não existia, não é?
Uma pressão enorme. Era normal, a vida dele acabou por ser aquilo que ele escolheu em termos, como tu disseste, em termos pessoais, a degradação em termos das dependências que ele acabou por ter. Também, quando muita gente diz que eu acho que é errado, que o Maradona não é exemplo para ninguém. O Maradona é exemplo para toda a gente. É exemplo para toda a gente. É exemplo daquilo que não se deve fazer, que é ter dependências de droga, entrar por caminhos que não se devem entrar. Ele até nisso serviu de exemplo, né? Como muita gente diz que ele não é exemplo para ninguém. Ele é exemplo para toda a gente. Eu dou muitas vezes o exemplo desse ao meu filho e digo que estás a ver o Maradona. Foi o melhor jogador do mundo todos os tempos. Na vida pessoal, tomou caminhos errados que não deve tomar, tu não deves tomar, que ninguém deve tomar. Drogas, álcool, coisas que ele não devia estar. Mas foi o caminho que ele escolheu, e nós, não, como eu disse, nós não temos que julgar ninguém. Infelizmente ele pagou caro aquilo que os excessos que cometeu, mas a imagem dele que fica nunca será essa. Para mim, que sou apaixonado de futebol, não será essa imagem que eu vou guardar, porque isso não me diz nada. A imagem que eu vou guardar é daquele gênio do futebol, aquele homem que nasceu para mudar o futebol completamente, para dar milhões de sábados e domingos de alegria a tanta gente que amava ver aquele jogo e que via ele fazer coisas que mais ninguém até hoje conseguiu fazer. Nem vai fazer. E acontece isso. Acho que já falamos, já dissemos quase tudo sobre o Maradona, não há
Já
muito mais
dissemos
para
quase
dizer.
tudo, mas isso que tu dizes é muito importante, e deve ser muito difícil viver com todo aquele gênio, deve ser muito difícil viver com toda aquela paixão
Verdade.
que que Maradona sentia. Eu creio que um ano dele devem ser 3 ou 4 anos de uma pessoa normal. Tal é o peso da vida.
Comparar ele com os jogadores atualmente é só ridículo. É só ridículo, porque os jogadores de hoje em dia têm tudo e mais alguma coisa. A atenção toda, são os treinos são à porta fechada, não tem o público em cima, os jogos acabam, os adeptos quase nem podem chegar a eles. Né? E o Maradona não tinha nada disso. O Maradona era do tempo em que os adeptos assistiam aos jogos, em que acabavam os jogos, invadiam os campos, em que eras campeão de alguma coisa, entravam em campo, abraçavam-te, rasgavam-te as camisolas, eram os jornais toda a hora, todo dia, a ter entrevistas, a falar, era uma pressão tremenda. E os jogadores de hoje em dia não têm nada disso, têm tudo do bom e do melhor, estão os guardadinhos no seu quartel-general, ninguém questionou, entrevista está quieto, de vez em quando, sabe? É muito, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Portanto, só por aí é equipamentos de topo de gama, é botas de 20 gramas, é bolas todas XPTO, é vitaminas, tudo e mais alguma coisa, é massagens, é bandes, tem tudo. E não havia nada, naquela altura não havia nada disso. Era futebol puro, estado puro, e por isso é que o Maradona nunca na vida pode ser comparado a ninguém. Quem compara o Maradona a alguém ou é por ignorância ou é por má vontade. Só é as únicas duas formas que se pode comparar ele a alguém.
Diego Armando
Seguimos agora,
Maradona,
Paulo.
fica aqui a nossa homenagem ao jogador, aí concordamos de certeza e penso que isso é indiscutível, ao jogador mais carismático, mais amado de todos os tempos, Diego Armando Maradona, morreu efetivamente uma parte do futebol, sem dúvida nenhuma, o futebol morreu. Uma parte substancial do futebol, poderia, morreu na última quarta-feira. Deixa-me ir um bocadinho também ao nosso Facebook, Paulo, ver quem anda desse lado. Zulu Design, descansa em paz, chefinho. É um abraço aqui para o Zulu, aqui ainda em homenagens ao nosso Reinaldo Teles. José Carlos Vasconcelos Oliveira, tio Reinaldo. Olé, grandes SD, abraços e condolências a todos. Tio Reinaldo, descansa em paz, Dragão. Dinho Paulo, descansa em paz, Reinaldo. Jorge da Costa Ribeiro, se houvesse mais dirigentes como o senhor Reinaldo Teles, o mundo do futebol em Portugal estava muito melhor. Bruno Costa, Maradona, descansa em paz. António Pereira, é com muita mágoa que vejo partir o senhor Reinaldo Teles, grande dirigente, e não vaidoso como muitos dirigentes que se querem mostrar. A TV, paz para a sua alma e sentidos pêsames para toda a família. Estão aqui os comentários dos nossos ouvintes aqui também a acompanharem-nos nesta tristeza. Esta última quarta-feira, quer o universo do Futebol Clube do Porto por Reinaldo Teles, quer também o universo do futebol por Diego Armando Maradona. Coisas mais alegres.
Mais alegre, exatamente.
Mais alegres. O Fabril,
Fabril
Futebol
Porto.
Clube do Porto.
Exatamente.
Grande jogo, reencontro com a história. E tu tiveste também reencontros ou encontros apaixonados nesse dia, não é? Quer com
É verdade.
responsáveis do Fabril onde jogaste, quer com responsáveis do Futebol Clube do Porto. Conta-nos lá, essa tarde de sábado.
Obrigado, António Brás, por esse comentário. Obrigado.
Aí está aqui, grande Catarino, percebes muito do futebol, parabéns. O programa fica muito mais rico com ele, sem dúvida. O Paulo Catarino dá aqui uma riqueza gigante aos nossos programas.
Em relação ao nosso Porto Rio, tive o prazer e a honra de ter sido convidado pelo presidente do Fabril, clube que eu joguei 3 anos e onde fui capitão de equipa, para assistir ao jogo. Lógico que não podia faltar, porque tive a oportunidade de estar junto do meu ídolo do futebol desde que ele começou a jogar, que é o Vítor Bahia. Tive a oportunidade de falar com o presidente, de tirar uma foto com os dois. E foi absolutamente fantástico, uma tarde maravilhosa, sem público, como é lógico, infelizmente, porque teria sido uma festa linda do futebol, mas o Fabril mais uma vez mostrou que é um grande clube, a maneira de receber foi fantástico, tanto o Porto como os convidados, e foi maravilhoso. Tive a oportunidade, pela primeira vez, de poder falar com o meu ídolo, que é o Vítor Bahia, em que ele deu uma honra e o prazer de me assinar a sua
Assinou-te
autobiografia,
o livro.
assinou um livro, para o Paulo Catarino e o Pedro Catarino, um abraço do amigo Vitor Bahia. Mas melhor ainda é que ele me conhecia pelo nome, porque ele perguntou-me o nome e disse Catarina, disse Catarina, ele disse Catarina, ah, conheço, esse nome conhece. Tu jogaste? Disse que nem joguei, nunca cheguei contra ti, infelizmente, nunca tive a oportunidade, mas mesmo que tivesse jogado, recusava-me a fazer um golo, portanto,
Não fazia.
não fazia um golo ao meu ídolo, nunca na vida. Para já não sei se conseguiria. E depois, peço a oportunidade, também não queria, não me dava prazer nenhum. Se tivesse que fazer, não me dava prazer nenhum. E
Era
eu sempre
difícil, de facto, fazer-lhe um golo, não era fácil.
os 301 golos que marquei na minha carreira, foi um prazer enorme, uma coisa maravilhosa, um orgasmo, como diz o nosso Fernando Gomes, mas ao Vítor Bahia seria uma dor enorme. E pronto, e ele é uma
Falar nisto,
pessoa.
Paulo, e pensando nessa frase do Fernando Gomes, o que é que tens a dizer sobre isso? Marcar um golo é como ter um orgasmo?
Absolutamente, absolutamente. Hoje em dia já não, porque com o VAR já é tipo um coito interrompido. Porque tu fazes o gol, tens um orgasmo e de repente o vídeo-árbitro anulou-te o gol. Isto é lamentável. Mas antes do vídeo-árbitro era com certeza um orgasmo autêntico. Mais a nível cerebral, porque marcar um gol é fabuloso. É uma coisa que só quem viveu futebol e quem jogou futebol é que sabe o que é que eu estou a falar. É lindo, é bom demais, é o expoente
É das
máximo do
maiores
futebol.
invejas que eu tenho de não ser
É uma
futebolista.
sensação única, é uma
É por
sensação
não poder marcar um golo e ouvir o estádio
única.
todo a gritar. Eu acho que...
É bom demais. E portanto, foi pena não estar lá o Fernando Gomes também, mas pronto, já tive o prazer de estar um bocadinho com o nosso presidente, e foi, é uma pessoa, é, não tem palavras, são momentos que nos marcam e que foi mais um sonho realizado, o conhecer o meu ídolo, Vítor Bahia, e o presidente já o conhecia, né, mas foi excelente. E foi
E
uma tarde bonita e uma bela vitória.
o nosso presidente lembrava-se daquela carta que tu lhe
Sim,
escreveste.
eu falei-lhe que conheci, ele ficou muito agradecido, agradeceu-me imenso, disse que é muito, muito, muito prazer em conhecê-lo. E depois, no fim, e depois, durante o jogo, ainda brincou comigo, porque o presidente do Fabril disse-lhe que eu tinha sido jogador e que tinha feito aqueles gols todos. Ele depois passou por mim, por trás, no intervalo, ele ia à casa de banho. E eu estava assim em pé, e ele passou por mim, deu-me um toque aqui assim, e disse-me: vai aquecer que vais entrar 20 minutos. É o maior. E eu disse-lhe: se é para fazer gols ao nosso Porto, estou fora, deixa-me estar aqui. É, fantástico. Como ele ainda tem esta disponibilidade de brincar, é uma pessoa, está à parte, é o Maradona do nazismo. Pronto, ponto
Exatamente,
final.
está completamente à parte. Tenho um
À parte.
carisma também
Fantástico.
absolutamente.
Tu visse a loucura das pessoas, a maneira como queriam estar ao pé dele, como queriam tirar fotografias. Toda a gente, seja quem fosse, desde o roupeiro do Fabril até o presidente da Câmara do Barreiro, ou da Junta, toda a gente estava extasiado de estar ao pé do homem. O homem tem um carisma impe... Não há igual. Não há igual.
Não há igual, sem dúvida.
Obrigado.
E quanto,
Falemos agora.
olha, diz-nos aqui o Sebastião Silvano, o Paulo Catarino será sempre bem-vindo ao Porto, grande portista, é um dos
Eu
nossos. Mas é, Paulo, eu também estou mortinho por te ter aqui no Porto, por irmos combinar aí umas jantaradas e por estarmos
infelizmente,
pessoalmente um com o outro. Eu
é
nunca tive o
verdade,
prazer de estar pessoalmente contigo.
infelizmente, esta pandemia já retirou essa possibilidade, porque
É.
já certeza que já tinha ido algumas vezes aí assistir aos jogos do nosso clube, né? E ter com alguns amigos que aí tenho no Norte, dos anos que passei aí a jogar no Norte. Tenho muitos amigos, felizmente, tenho amigos em todo lado. E é sempre um prazer enorme que eu vou à minha segunda cidade preferida, porque a minha cidade preferida continua a ser Setúbal, que é a cidade da minha mãe,
É
que é a cidade
felicidade.
onde a minha mãe nasceu, onde a minha mãe me criou, e isso não há paixão por clube nenhum que seja maior do que a paixão pela tua mãe. E portanto, eu amo a minha cidade, embora seja aqui do Sul, mas a minha cidade, se eu pudesse morar noutra, seria no Porto, de certeza absoluta, porque é uma cidade que eu amo e que é linda demais, que é uma coisa. Aqui é uma cidade sentimental para mim, porque tem muito da minha vida, tenho a minha família toda aqui, né? Aqui nasci, criei, fui criado e aqui vivo, e aqui quero morrer, mas o Porto está aqui no coração para sempre também.
Porto está no coração para sempre também, vai estar para sempre no coração também Reinaldo Teles e Diego Armando Maradona, já falámos aqui. Vamos falar também nos minutos que nos restam um pouquinho desse grande jogo do Futebol Clube Porto frente ao Marselha. Também foi um jogo importante, também queria que te pronunciasses sobre isso um pouquinho de atualidade, um pouquinho hoje, muito
Um
pouca, mas
pouquinho,
um
muito pouco. Só duas notas. Primeiro,
Exatamente.
dar os parabéns ao Sérgio e aos nossos jogadores, foram fantásticos. E desde a quarta-feira da taça, passada a taça Portugal, para jogar com o Marselha, é uma transição 100% de como é que é dizer, de motivação. Motivação era completamente diferente e o rendimento foi quase igual e o resultado final também foi igual. Uma nota só para aqueles que muito duvidavam, que eu sei aquilo que estou a falar, eu quando falo, eu não falo à toa. E quando eu falei que as pessoas iam se esquecer do Alex Telles rapidamente, eu queria só relembrar que o Zaidu jogava no Campeonato Nacional há 2 anos e estava a
Mirandela.
fazer exibições, estava a fazer exibições. Não comparando o Alex Telles, que já falámos disso, não tem comparação, porque o Alex Telles é muito melhor, mas o Zaidu está a mostrar porque é que foi contratado. O Zaidu é um grande jogador, fez uma exibição fabulosa num palco de Liga dos Campeões, fez um gol defensivamente irrepreensível, a jogar com jogadores com uma tarimba já de Liga dos Campeões, alguns deles a jogar campeonatos nacionais de França e habituados a. E mostrou mais uma vez que podemos estar descansados em relação ao Zaidu. Havia muita gente que tinha medo e que o Porto ia acabar, que o Alex Telles foi vendido, o Porto ia acabar, ia para a quarta divisão, e afinal parece que não vai ser assim. Parece que temos ali um defesa esquerda para muitos anos, e se calhar ainda nos vai dar muito dinheiro. Não se esqueçam disso que eu estou a dizer.
Fez uma exibição absolutamente
Fantástico.
extraordinária. Zaidu.
Melhor que o gol, vão ver aquele corte que ele fez na segunda parte, salvo erro, ele faz um corte, uma coisa fora do normal.
Sim,
Para mim foi o lance do jogo.
ele defensivamente teve muito bem.
Muito
Eu
bem.
acho que ele nunca vai ser Alex Telles
Muito
no que é a qualidade do seu pé esquerdo, diz
bem. Evidente.
sobretudo nas bolas paradas, nos cruzamentos.
Evidente.
Mas eu até acho que nós podemos ter em Zaidu, e arrisco dizer isto já, e já o disse, portanto, antes, um defesa esquerdo mais completo do que Alex Telles. Acho que defensivamente é melhor, acho que tem mais facilidade em transportar
É,
a bola de forma rápida do que Alex Telles. Só não tem o cruzamento,
só não
mas
tem aquela
mais
técnica.
do que Alex, não é?
Só não tem a técnica que o Alex tem. Mas o Zaidu nunca vai ser o Alex Telles, mas o Alex Telles também nunca vai ser, nunca ia ser o branco. Cá muita gente não sabe quem é o branco, ou não viu, ou estes esportistas novos não sabem quem é o branco, nunca viram quem era o branco. O branco era tudo. O melhor defesa esquerda passou em Portugal e no Porto. Então é titularíssimo da seleção do Brasil. Tinha uma canhota fora do normal, era a cruzar, era a rematar à baliza, era a defender, era tudo. Antes. Portanto, temos muitos, muitos exemplos. Este nunca vai ser o outro nunca vai ser este. Isto não interessa. O que interessa é quem está lá agora, que é o Zaidu, que é o nosso defesa esquerdo, e é nesse que nós temos que focar, porque é ele que defende a camisola do Porto todos os fins de semana, não é o Alex Telles. O Alex Telles, obrigadinho, grande jogador, tenha muito sucesso, nós adoramos. Quando ele vier cá, damos-lhe um abraço, mas o nosso preferido é o Zaidu.
E falaste no branco, de facto, o melhor lateral esquerdo de todos os tempos do Futebol do
Para
Porto.
mim.
Na seleção do Brasil, quem sucedeu a Branco foi talvez só
O
o
melhor de
único
todos os
jogador
tempos.
melhor que Branco, que é
É
o Roberto
exatamente. O melhor de todos os tempos. Exatamente. Sem
Carlos.
dúvida. Está tudo dito.
Não é? Está tudo
Está
dito.
tudo dito. Está tudo dito.
Paulo, está tudo dito, mas ainda vamos ao nosso YouTube.
Ah,
Vamos
sim.
ao nosso YouTube também ver quem anda desse lado. Relembrar para subscreverem então os nossos canais YouTube, Rádio Portuense e Portal dos Dragões, também fazerem like em todos os nossos conteúdos e tornarem-se apoiantes então também da causa Portal dos Dragões. Diz-nos o António Brás, boa tarde para os dois. Eu tive a sorte de ter visto esta grande estrela a jogar. Para mim é o melhor jogador de todos os tempos e o resto é blá blá blá. Que grande craque, que me desculpe o nosso Cristiano Ronaldo, mas ele trazia com a bola, mas ele fazia com a bola o que queria, mais ninguém fazia o que ele conseguia. Grande Catarino, percebes muito de futebol, parabéns. Ah, e esta mensagem já lembro, o programa fica muito mais rico com ele. Vamos também ao nosso YouTube do Portal dos Dragões, ver também as mensagens que fomos recebendo. Diz-nos o Sebastião Silvano: David, Paulo Catarino e toda essa nação portista, umas boas tardes e saudações portistas. Venho por este meio dar os sentidos pêsames a toda a família do Reinaldo Teles. O Paulo Catarino será sempre bem-vindo ao Porto, grande portista, é um dos nossos. Pinto da Costa é único, um grande ser humano. Paulo, não vale a pena pensar na morte, é bom falar em coisas boas, e já falamos aqui. Mas atenção, falando da morte, nós aqui também falamos de coisas muitíssimo boas e coisas que vão ficar para sempre como coisas boas, como coisas que nos fazem bem durante toda a vida, não é?
Exatamente.
O Zaidu pode ser como o Alex Telles, assim ele queira, tecnicamente pode até ser melhor. Branco foi considerado um dos melhores defesas do mundo, fez parte da seleção do Brasil, portanto está aqui a acompanhar o que nós vamos dizendo. Deixa-me também despedir dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores do Facebook Rádio Portuense. Diz-nos a Raquel Aparício, boa tarde. Maradona inigualável, todo ele respirava futebol, uma perda no mundo do futebol. Diz-nos ainda a Raquel, a projeção que tinha, o fenómeno que foi naquele tempo, eram outros tempos, mas é um exemplo para todos nós, teve a capacidade de mudar o futebol. Um grande beijinho para a nossa Raquel Aparício, também sempre presente nas nossas transmissões. O Ruizinho CRT, o único que dentro do campo transpareceu sempre que tinha 15 anos. Divertia-se muito, sem dúvida. Ele já falamos aqui, tinha esse entusiasmo infantil, quase que parecia que cada jogo era uma descoberta de uma criança, né? Que estava a viver algo novo, algo único, algo inédito, tal a motivação com que jogava. Fátima Sobral, e ele era um jogador que dava espetáculo, e todos nós víamos os jogos do Maradona, era simplesmente uma estrela. Portanto, Paulo, ficamos aqui com também com as mensagens dos
Um
nossos
programa
ouvintes.
diferente. Hoje não há aquelas histórias engraçadas, porque nós achamos que o momento não é propício a isso, é um momento de respeito para duas pessoas que faleceram, que nós gostávamos muito, e portanto acho que foi mais importante hoje fazer um programa sem aquelas histórias que normalmente nós contamos. Fica para outra altura.
Diego Armando Maradona, que dizia que errou muito na vida, mas que a bola nunca se suja. E a bola vai continuar sempre imaculada. Paulo,
Novamente.
muito obrigado. Foi
Foi um prazer
muito
mais
obrigado.
uma vez.
Foi um programa diferente
É
e
verdade.
só tu para falares sobre Diego Armando Maradona e sobre aquilo que é a paixão do futebol. As paixões de Catarino voltam para a semana ao meio-dia.
Abraço a todos.
Um grande abraço, Paulo. Beijinhos e abraços.